provavelmente se enfrentando ontem, eu digo com relação à escala, às escalações, e amanhã, e a gente vai acompanhar, porque é jogo importante, de camisa, grandão, jogão. Flávio Prado, o que vai acontecer, Flávio?
O Mauro disse, não é impossível, não é mesmo, até porque o River é um time de galinhas, então é mais fácil de você encarar. Agora, o River é bem melhor que o Palmeiras. O River jogou muito pouco, essa é a única reclamação do Gajardo, fez 30 jogos só em 2020, o Palmeiras fez 59.
Eu não entendo, quando o cara faz jogo pouco, ele reclama, quando tem jogo demais,
mas boa, você sabe o que faz falta.
Boa!
Não,
eu sei.
30 jogos é muito pouco, assim que... né?
Quanto mais você joga, os caras falam que tá desgastado.
Praticamente
você...
dois jogos por mês, é muito pouco. Muito
é, por causa da pandemia,
e,
né?
E agora, eu vou ficar muito surpreso se o Palmeiras eliminar o River. Impossível não é, mas eu vou ficar muito surpreso, muito surpreso. Eu acho que o Racing é melhor de todos, já deveria ter sido campeão do ano passado, só não foi porque é galinha, porque nos últimos minutos fez cocorocó, e aí o Flamengo jogou 5 minutos e ganhou deles. Fosse Boca, a chance do Flamengo ter feito aquilo era abaixo de zero. Faria nunca contra o Boca. Mas o River tem tradição de galinhar em finais, isso acontece mesmo. Não acredito que o Palmeiras consiga se classificar em dois jogos. Isso não quer dizer que ele não possa trazer até um resultado razoável da Argentina. Para mim, o River é favorito, mesmo com pouco jogo. A volta do casco é importante também, a manutenção do time, a preparação do time maior. O Palmeiras vai mais responsabilizado. A gente sabe que o torcedor do Palmeiras não admite nada menos do que mais um Mundial. Mais uma Libertadores. Então, para mim, o favoritismo é do River Plate. Tem alguma deficiência defensiva? Sim, é verdade. Mas tem um meio campo espetacular, né? Uma parte ofensiva muito boa, funciona muito bem. Enzo Pérez, Nacho Fernandes. É um time, o De La Cruz, que é ótimo. Enfim, é um time de um nível muito elevado e que está junto basicamente há 8 anos. Então, o Abel Ferreira chegou faz 3 semanas. Então, eu vejo o River, que é melhor, favorito.
Mas você encaixou aí que pode trazer um resultado razoável de lá. O que você considera um resultado razoável?
Um empate.
E pronto, vamos ficar no empate. Empate. Você acha que vem com um empate de Buenos Aires? O Palmeiras não pode bater o River aqui?
Claro que pode. Por isso que eu falei.
Possível é.
Provável. Mas não é o provável. Vou ficar muito surpreso se isso acontecer.
E é normal. E não é a crítica ao Palmeiras. Eu elogiou o River. Se fosse River contra Grêmio, se fosse o River contra São Paulo, o River seria favorito.
Qualquer um. Como o River veio e pegou
mesmo
o São Paulo.
Depois de 6 meses sem jogar.
Mesmo empatando em Buenos Aires.
Enquadrou o São Paulo.
Aí pode ser, por exemplo, um empate de 3-3 em Buenos Aires, você, o Palmeiras, no caso, 0-0 do Palmeiras, 1-1 do Palmeiras, 2-2 do Palmeiras, 3-3 seria pênalti. Seria uma vantagem bastante considerável. Mas eu ainda acho o River possível. O gol marcado fora, o que o Palmeiras precisa fazer mesmo... Claro, aliás, eu acho ótimo que na imprensa a gente fala, não, o ideal seria voltar com 1-0. Não, o ideal é voltar com 40-0. É, né?
Claro.
Não tem um ideal, mas assim, se conseguir empate...
Mas mesmo ganhando de 1-0 lá, não dá pra dizer que passa.
Não, é também.
Ele já
não,
fez isso algumas vezes.
Se o Palmeiras conseguir...
O River, ele é melhor que o Palmeiras.
Mas fica esperto.
Ele é melhor que o Palmeiras.
É normal.
E é melhor, tá menos pressionado. Então, agora, impossível
não. Você quando eu perguntei pro Mauro, você falou isso porque viu o River jogar contra o Boca e jogou mal. Ele falou, não, conjunto da obra. Porque se fosse jogar mal e fosse resumir pela última partida que o Palmeiras fez contra o Red Bull, era ser temeroso, né?
O Palmeiras, nos últimos 4 jogos, mesmo a clássica do Guarani, não tem feito boas partidas. E também pelo desgaste físico e mental.
E esse jogo, o senhor sempre fala, né, professor? Que você sempre decide o primeiro jogo, né?
Não, eu acho que o primeiro jogo é muito importante. Essencial. Pesa mais do que o segundo.
Isso vai ser.
Mas...
Pode ser. Amanhã às 23h45, a gente vai saber mais ou menos até pro Campeonato Brasileiro, que se resume pro Campeonato Brasileiro. Sim. A depender do resultado.
Pode
do que
ser
for.
Sim.
É verdade. O Vamp, ainda nós já vamos já pro intervalo, mas ainda em cima disso, quer dizer, o time vai para Buenos Aires sabendo que todo mundo pensa mais ou menos, exceto sempre tem aquela parcela que não concorda, mas que o River é favorito, porque é um grande time, está jogando bem, é importante e dentro de Buenos Aires. Então o River é favorito. E fica até o mais apaixonado torcedor do Palmeiras fica com o pé atrás. Mas se trouxer um empate, é claro, 3-3, o Mauro já deu aqui os exemplos. Mas 0-0.
0-0 é perigosíssimo. Não é só nesse caso, porque é um gol do River no Allianz Parque.
0-0.
Obrigado a vencer.
Vamos falar no 0-0. Tudo bem, perigosíssimo. Mas, pô, se
trouxer um resultado 0-0, será que o River insensível não sabe que tropeçou lá?
O River perdeu do Grêmio e ganhou aqui. Perdeu lá e ganhou aqui. Ah,
0-0, para o jogo com isso.
É perigosíssimo. 0-0 pelo regulamento, gol marcado fora de casa.
Meu Palmeiras é 0-0 do que perder de 1-0.
Meu Palmeiras fazendo 1-0 aqui, o jogo fica aberto até o último minuto.
É total. Você desespera.
Sim, mas.
Dá frio. Mas é melhor vir com
1-0.
Tá bom.
Dá frio. Desmaiar às 9h15 e acordar meia-noite.
Ô, Mauro, tudo bem. Dá frio na espinha. Dá frio na espinha pro palmeirense e pro time do Palmeiras. Tá bom, eu concordo com vocês. Mas será que não dá um friozinho na espinha do River?
Mas claro que dá.
Ah, peraí. É
brasileiro, sim.
É o Flávio que tem essa mania que acho que vai ser um atropelamento.
Flávio, você não considera. Falei atropelamento.
Você não falou, não,
eu falei isso. O River é melhor. O River é melhor. Não acredito
em atropelamento,
mas ficarei muito surpreso se o Palmeiras passar.
Surpreso eu não vou ficar.
Os times argentinos, eles são muito bem definidos taticamente. E os times brasileiros estão sempre começando o projeto. De novo, o Abel chegou outro dia.
O Gajá tá até de junho de 2014.
Exatamente, até por isso. Até
basicamente esse mesmo
trabalho. Nós vamos ter um rápido intervalinho e já voltamos. E alguém pergunta aqui, o Palmeiras depois vai seguir a vida no Campeonato Brasileiro. Bom, o Palmeiras vai seguir a vida no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está vivíssimo na Libertadores. O Campeonato Brasileiro acho que é o esporte fora de casa. É fora de casa, né, o jogo, né?
É em esporte.
É em esporte. Esporte e Palmeiras. Esse é o Palmeiras que está em duas competições. E a gente pode entender o seguinte...
Três, né?
Porque
Copa do Brasil.
A Copa do Brasil. Então, esporte e Palmeiras. Professor deve colocar o Ademir da Guia, Dudu, pra jogar.
Aliás, porque... é uma boa ideia, hein? Falo sempre pro Ademir da Guia. Joga 10 minutos, tá bom?
Porque dependendo do que acontecer no primeiro jogo, tem que descansar a tropa. A tese do Vampeta é perfeita. Eu acho que tem que jogar sempre, mas tem algumas situações que é bom dar uma preservadinha.
Põe os que foram expulsos, essas coisas assim só.
Expulsos onde?
Em Buenos Aires, o brasileiro é metido a besta. Ele acha que vai enganar argentino. Eles fazem isso sempre. Wanderlei Nogueira, quando o brasileiro decide com a... quando que o brasileiro decide com o argentino, que ele resolve ser malandro e é expulso? Toda hora acontece isso. Toda hora acontece. É espertinho, aí dá um pontapé. Os argentinos dão um cutucão, o cara não percebe. Ou dá outro. Aí o brasileiro resolve, eu vou acabar com isso aí. Entra com o pé no peito do cara e é expulso.
Eu tenho vontade.
Com esses caras aí, o pessoal que tá suspenso, o pessoal que tá voltando de contusão. Com esses caras.
Tá, eu tenho a vontade de falar um negócio pro Flávio, mas acho que eu vou falar. Fala, Mauro.
Deve, na dúvida tem
vai
que
vai morar em Buenos Aires.
Isso mesmo. Aliás, mas eu vou junto também.
Por enquanto não dá pra ir, mas eu tô. Olha. Na Recoleta.
Não sou como.
Na Recoleta, nada mal.
Se tivesse o Allianz Parque no Buenos Aires, eu ia ser correspondente da Jovem Pan, se a Jovem Pan quisesse. Eu amo Buenos Aires, cara.
É muito bom.
É maravilhoso.
Tá, quer dizer, piorou muito também, infelizmente.
Com várias
cidades. Situação na América toda, né?
Buenos Aires é maravilhoso.
Eu diria que, exceção feita a São Paulo, só tenho interesse por Buenos Aires e um pouquinho por Santiago. O resto eu delego, eu entrego.
Mas é mau humor, né? É um negócio.
Rio de Janeiro, Prato, eu gosto Salvador.
Salvador, sim. Salvador, muito.
Salvador é maravilhoso. Salvador,
o cara tá, olha lá pro Cristo Redentor e não gosta.
Não, cidade maravilhosa ele acha feia.
Ele quer ir pra Paris pro Neymar, isso.
Bom, isso também Paris pode ser verdade.
Mas também nada contra.
Paris.
Roma, Veneza.
Aquela torre de
ferro. Não, eu tenho que reconhecer que o carioca se vende bem, né?
O Rio de Janeiro é maravilhoso.
No mundo inteiro, esse negócio de cidade maravilhosa.
Mas é maravilhosa mesmo.
É muito. Aquela região ali, aquela do cartão postal, depois.
Não, na quarta-feira, gente, amanhã tem um jogão, já falamos. Na quarta-feira tem outro jogão.
Nossa.
Às 19h15, que você vai acompanhar pelo nosso canal no YouTube.
Estarei aqui.
Isso. E olha.
Sendo na torcida pro Santos, pô, final brasileira no
Maracanã. E é verdade. É um jogão que é não, entre Santos e Boca Juniors. Com o Gabriel Dias, com o Vampeta, com toda a nossa tropa. É um jogão. O Santos está quietinho, já está trabalhando. Está treinando lá o professor Cuca para pegar o grande, o grandioso, poderoso,
invencível ao longo da história, Boca Juniors. Aliás, ontem, no Seleção Jovem Pan, um ouvinte entrou e disse assim: eu queria fazer uma pergunta pro Flávio. O Flávio estava, naquele momento, estava falando com um amigo dele de Buenos Aires. Então não deu para responder, ele respondeu dois minutinhos depois. Que é o seguinte: se Boca ganha demais, um título atrás do outro, e tal, mas se vai dar uma olhadinha lá, tem títulos absolutamente inexpressivos, e o Flávio só elogia. Se fosse esse pacote de títulos inexpressivos conquistado por um time brasileiro, ele estaria esculhambando. Flávio, é verdade, não é?
Tá cheio de título inexpressivo. Por exemplo, 6 Libertadores. Olá. O dobro do que os brasileiros.
Ah, não tem lá torneio Flávio Prado.
Tem uma babaiada também. Também disputa babaiada, lógico. Mas tem 6 Libertadores, tem 2 ou 3 mundiais, um monte de campeonato argentino. E tá uma babaiada. Isso babaiada tem mesmo. Isso aí faz parte do. Aquela Copa não sei o que, não sei o que eles inventaram aí. Tem um monte também, claro que tem. Também tem. Isso aí eu reconheço. Mas se você for olhar, né? Apenas 6 Libertadores. O que tem mais aqui no Brasil tem 3, e olhe lá. E tem alguns que têm título mundial sem Libertadores.
Não, isso também é uma outra conversa que nós vamos discutir depois.
Agora, você admite que é mundial.
Voltamos para falar
agora
de
que é mundial,
Boca, eles, Santos e Boca. E vamos falar de São Paulo liderando o campeonato brasileiro. Vamos falar do Flamengo, que pega o Fluminense, é o próximo jogo do Flamengo. É o Fla-Flu, na quarta-feira também. E esse é um jogo importante, muito importante. Afinal de contas, qualquer tropeço nessa fase de caminhada de chegada, né, do Campeonato Brasileiro pode complicar a vida de quem sonha com títulos. É o caso do São Paulo, que vai jogar na quarta-feira contra o Bragantino. Os dois últimos resultados, parece que foi uma vitória do Bragantino, 3-2, não foi? 3-2 pro São Paulo. 3-2 e o 0-0. 3-2 e 0-0. Então o Bragantino, nos últimos tempos recentes, complicou a vida do São Paulo. Claro que vai pegar o São Paulo, o Bragantino, uma situação diferente. Mas é jogo que o torcedor de São Paulo também, me disse o Lian, hoje pela manhã, fica com o coração na mão. Nós vamos para um rápido intervalo. Nosso esporte em discussão para você. Você conhece os produtos Fortaleza? A melhor opção do mercado na hora de construir ou reformar, especialmente nesse início de ano. A Fortaleza tem uma linha completíssima de argamassas, rejuntes, bricolagem, selantes e adesivos. Fortaleza, você sabe, é uma empresa de mais de 50 anos que oferece, acima de tudo, qualidade em todos os seus produtos. Você encontra os produtos Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para a sua casa. Siga as redes sociais da Fortaleza. @BostiqueFortaleza, eu repito para você, @BostiqueFortaleza, e acompanhem todas as novidades. Fortaleza é muito legal. E nesse intervalinho rápido, o Mauro recebeu uma foto e mandou lá para o Diogo Mesquita, e os nossos companheiros do vídeo estão tentando já deixar prontinho para mostrar. Quando tiver prontinho, é só me dar um toque, que ela chegou agora, então nós temos, claro, um caminho para colocar essa imagem no ar. Então, já nós mostramos para você o que é que aconteceu. Uma pequena lambança, mas tudo bem, eles vão consertar, porque o Mauro já está ligando.
Não tem como.
O Mauro está ligando para Zurich, mas de qualquer maneira. Que horas são? Horário em Zurich.
Quatro a mais, né?
Quatro, né? São 17h20. E sabe quem vai atender? Porque o expediente é até às 5.
Isso.
Quem vai atender, porque é um trabalhador pelo futebol? Gianni. O Gianni.
Seu Infantino. Mas imitando, né? Outra voz, né? Para dizer que não é.
Toma um chazinho.
Toma um chazinho.
Olha lá, tá lá a foto.
Olha lá a foto. Fala, Mauro.
Então, tá aí lá. Como é que é? O Quarteto Ilustre preparando para a semifinal da Libertadores no site da FIFA, no caso, no Twitter da FIFA. Aí tem foto do jogador do Santos, tem foto do jogador do Boca, tem foto do jogador do River e tem a foto do Rony. Que o estagiário pegou e falou: pô, tá lá, Rony Palmeiras. E ele botou e viu a foto do Rony do Corinthians.
Campeão lá?
Não é, ele botou Rony do Corinthians. É o Rony, meu campista do Corinthians. Jovem. Sim, aí botou, pra botar o Rony do Palmeiras, digitou lá na internet Rony e viu o Rony do Corinthians. Ah, vai, né? e era o Rony do Corinthians. Então, em vez de virar um jogador do Palmeiras, que provavelmente, pela coincidência do nome, seria o Rony, atacante do Palmeiras, botou o Rony meio campista do Corinthians e entrou a foto do corintiano, pra, enfim... do estagiário
Ponte Preta no lugar do Santos também, né?
Olha,
já não, só uma coisa. O azar do estagiário da FIFA.
Não troca.
Não, só uma coisa.
São bem conhecidos. Né?
Estagiário do cara da FIFA, conseguido. O cara foi, quem pega o destaque aí do Palmeiras? Ah, o Rony. Então beleza. E botou o Rony, porque não é uma foto do jogador qualquer do Corinthians, é a foto do Rony, não o nome.
A camisa do Palmeiras é diferente da camisa do Corinthians. Não, e não sabe porque os clubes brasileiros não se promovem.
No Boca
e no River não acontece isso. Os dois times mais famosos.
O melhor desse.
Do Santos também.
Melhor desse equívoco.
Já fizeram foto na Ponte Preta.
Foi o melhor desse equívoco aqui no estúdio foi o sorrisinho irônico de Vampeta vendo a camisa do Corinthians com o jogador vestindo a camisa do Corinthians nessa postagem.
A gente não está nem entre os 10.
Eu acho que o maior equívoco.
E nem esteve na fase do grupo da Libertadores, né?
Maior equívoco.
Mas eles erram tudo isso.
Não é nem ele ter colocado o jogador do Corinthians, que é um time que não tem tradição internacional. Ele já deveria saber. Esse time, ele não sabe o que tem. Mas esse ele sabe que não é especialista no negócio.
É bicampeão do mundo,
só isso. Mas o resto, os times brasileiros não são conhecidos.
Mas eles cometem erro demais assim. Troca esse de time.
Do Brasil, né?
Não, a FIFA.
Boca e River eles não trocam. Time conhecido, eles não trocam. Milan não troca, Inter não troca.
Troca.
Flávio, você estava falando antes do nosso comercial do Boca e do Santos. Eu passo para o Mauro também. Mauro, Boca e Santos, Santos e Boca. Tá silencioso o Santos.
Tá se certo,
preparando, né? Tá certinho. É, mas olha.
Não tem compromisso. Olha,
e vai pegar.
Tá não.
Palmeiras não, palmeirense.
Eu acho que pega também não.
Palmeirense.
Também não. Não vem com isso.
Acho que pega o Boca avaliado.
Garganteando. Como você está garganteando.
Claro que não. O amigo ouvinte da Jovem Pan sabe que é uma fake news do Flávio. Evidentemente não. E quem me conhece sabe. Inclusive,
o Boca está avaliado.
Na gravação da Jovem Pan. De que encontrou o Champagne conhece.
Você fala fora.
Isso nem fora, revolta. Eu falo, porque fala, hoje temos câmeras.
Fala, o Vanderlei falou, eu tô não, falando também. Uma garganta.
Não, jamais garganteio.
Eu errei.
Essa eu odeio. No máximo, o Real Madrid é o Palmeiras da Espanha.
Porque você
eu errei.
Falou, porque você
eu
falou
não deveria
depois
ter...
coisa não rolou com você, mas
eu falo. Eu errei, não deveria
ter... Eu falo nem depois na celebração do novo
Eu comigo. Errei, não deveria ter revelado esse bastidor, mas ser chamado de fake news do Vanderlei, eu vou requisitar...
Não, é fake news de
Flávio. As imagens... internas.
Não, e quando ele chamava o Borja de Cris? Quem é Cris? Cristiano Ronaldo. Ele chamava o Borja de Cristiano Ronaldo.
Isso só o Renato Gaúcho.
Pelo amor de Deus.
Paulo, Santos e Boca.
Aí eu já vejo mais equilíbrio, assim, do... Porque é um Boca... Aliás, isso, dou a palavra pra você. Como é que é o Boca em Libertadores? É mais ou menos o Real Madrid em Champions,
né?
É
uma praga.
Vê de qualquer jeito, está lá na final.
Mas é um time de qualquer jeito, não. Ele é inteiro, bem
não inferior. Tá legal.
Bem embora River. E
segurou no sábado à noite, como a gente falou há pouco.
É mais ganhável. É mais ganhável, mas é o Boca, né?
É,
Boca
tá mais equilibrado aí.
Exatamente. E o Santos é assim.
E o Santos é impressionante o que tá fazendo, né?
Agora você vai dizer que o Santos. Porra louquice. O Santos é um time meio porra louca, né? Então ele pode até. Mas eu acho muito difícil também.
Quem tem mais tradição, Santos ou Boca?
O Boca.
O Santos.
Não, em Libertadores
o
Boca.
Tem mais tradição que todos os times brasileiros.
O Boca tem o dobro de títulos que o Santos, inclusive. Neste século. Ou pegando ainda o ano 2000.
O Pelé é um caso à parte.
Pelé é maior que o Santos.
Mas o Boca é maior. E o Boca,
a Boca
Maradona
tem seis.
Também, que é o segundo. Então,
mas mesmo assim, o Maradona, para a história do Boca, como história de títulos, não é grande coisa. Tem um argentino.
Mas aí, isso é um exemplo para ver o que eles fazem
o Riquelme, então. O Riquelme, eu acho que você pode considerar o maior jogador da história da Libertadores da América. Três.
É, o cara jogou.
Você pode dizer que o Riquelme é o maior jogador.
O rei da Libertadores. Ele é
o Riquelme é impressionante, né? Então, assim, mas voltando aí.
Que quer ser presidente, né?
Sim, e tem potencial.
Ele foi o cara que quebrou o mandato dos outros. Aí brigou com o Maradona, um negócio meio.
Quem, até amigos, companheiros, dizem que é uma das pessoas mais difíceis da história do futebol mundial ou da história da humanidade pra trabalhar.
Eu tive com ele, foi ótimo.
Bom, mas
foi aqui o momento.
E o Santos, Mauro?
Olha, os companheiros dizem que as pessoas têm medo do Riquelme, não é que não gostam dele, tem medo do Riquelme.
Não, eu vou digo citar... assim, a experiência que eu tive foi ótima, ótima.
Não, assim, mas os companheiros dizem que ele é uma pessoa difícil.
Eu acho que os companheiros sabem mais que eu, que encontrou uma vez
só. Não, mas
enfim, a nossa experiência foi ótima. Foi.
Não vou contar, mas já contando, teve um cara que quando subiu ao ônibus e viu que só tava o Ricardo, ele desceu. Ele tinha medo de passar pelo Ricardo e depois de uma vitória do time. Mas enfim... mas voltando agora, falta um Riquelme, embora o Tevez esteja num momento muito interessante, você tem ainda jogadores muito interessantes, mas assim, o Santos já fez tanta coisa esse ano, né, essa temporada 2021, que tá mais em aberto, eu acho que tá mais equilibrado. Ainda vejo mais chances de uma final argentina entre River e Boca do que uma final brasileira, ou mesmo assim, vai, o Palmeiras e Boca, ou Santos e River, ok. Mas o Boca, e até pelo empate, como conseguiu o empate 2-2 com o River, o Boca aí, ainda mais Libertadores, de novo, mal comparando ou comparando com o Real Madrid. Na Champions, o Real Madrid chegou com chance de ser eliminado depois de 700 anos na fase de grupos. Chegou em primeiro e agora tem chance de ir pra frente, mesmo não estando bem. Então tem que se respeitar muito o Boca, mas mais ainda esse Santos. O que esse Santos tá fazendo, de uma maneira meio cuca de ser, né, que vai pra cima, vai pras cabeças, tá um negócio impressionante. Vai ser outro jogo fantástico, como é qualquer semifinal, ainda mais de Santos e Boca, mas eu vejo mais possível para o Santos, porque o Boca, para mim, é menos time que o River.
Como Nilson César, eu vou usar a sensação. Tenho a sensação que a final será brasileira. Como Vampeta.
Eu tô assim,
diga, Vamp.
Eu, quando Santos jogava, e Boca. Não, quando você tivesse atividade...
Dois raios não caem no mesmo lugar. Né? Acidente pode acontecer, dois não, né?
Se eu tivesse essa atividade jogando, por exemplo, assim, no Corinthians, que é rival do Santos e Palmeiras, eu estaria torcendo contra. Eu queria ver no Maracanã a final de Argentina. Mas não jogo mais faz tempo. Fazer que vai para quase 14 anos. Tô aqui, então eu quero a final brasileira lá. E aí, esses argentinos aí com o Flávio. Ele nasceu no sul de Buenos Aires, ali, perto da.
Eu tinha Mar del Plata.
Mar del Plata, né?
Mar del Plata é bom demais.
Ah, o Santos, por incrível que pareça, dos quatro, é o único que entra assim, sem. Pela situação do Santos. Aí você fala assim, pô, sem compromisso nenhum. E os caras treinam todo dia, o Cuca tá lá. Quanto assim, o peso para em relação à imprensa, assim, por acaso.
Fizeram muito
sair.
Mais
do
que esperava, negócio.
E quando você joga assim, ó, descontraído, mesmo que seja o Boca, que tem uma história maravilhosa de Libertadores, esse sim que eu falo. Aí eu concordo com o Flávio. O Boca e o River, seis títulos de Libertadores, tudo mais. Aqui no Brasil, tipo, não. Quem tem três? O Flamengo ficou 20 anos sem ganhar. Quem tem mais tem três, o Flamengo tá um. Depois de 20 anos, tá um do Soberano, tá um do Santos, tá um do Grêmio. O Corinthians foi campeão invicto, se ganhar mais uma, fica um dos caras também, viu, Flávio? É difícil, apareceu o Corinthians ali, mas ele nem tava lá. O Rony, né? Mas eu acho que, ó, professor, passa Santos.
Passa Santos.
Olha lá, aquela lá que eu tô marcando lá, professor, olha lá.
Olha lá, olha o Vamp.
Aí é dois gigantes da América.
Boa, Vamp. Quem é o cara que tá atrás, o Luizão, que tá atrás de você ali?
Eu já tô indo com a perna fechada, pra não tomar caneta, viu? Nossa.
Certo. Se você não tomou, tá... agora na foto ele vai dar. Não,
cara. Sensacional. Que jogador sensacional é quando ele deixava a bola passar e ela passava no meio da caneta.
Então, eu já fui
não. Muito assim.
Não, eu acho que passou ali.
Ele fazia aquele canho de espaldas que ele fez num super clássico, um 3-0 do Boca contra o River. Bola vindo na lateral e Jeppes, que era um bom zagueiro do colombiano, ele fez na linha lateral esse canho de espaldas, que é dar a caneta de costas, né? E fechou o pau, acabou o jogo ali, cara. É das coisas mais lindas que eu vi jogar nos últimos tempos foi o Riquelme.
Olha, e um essa foto é muito legal. Boca, né? O Vampeta tem o seu arquivo pessoal, sem
eu
dúvida.
Eu agora por isso, bota isso.
Tem o seu arquivo pessoal, mas essas coisas são muito bacanas.
E
né?
Será que você tá mais bonito agora, Vampeta?
Dois jogadores.
E um funciona melhor. É o Luizão, ali não é o
Luizão. É o Augusto, lateral.
Augusto, lateral.
E tá fininho, hein, Vamp? Tá fininho.
Tá fininho, Vamp.
Agora
tá.
Eu tô mais gostoso. Ali eu tava fininho, agora eu tô mais fofinho.
Você quer saber? Ó, como esse programa de informação.
Dá pra dividir a tela, agora e aí o Vampeta.
Tenho a informação. Tem informação que naquela época da foto, o Ninho era mais agitado. Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Atenção, a gente vai falar do São Paulo, né? Já falamos do Santos, falamos do Palmeiras. Vamos falar do São Paulo. O São Paulo que volta volta ao campeonato enfrentando o Bragantino Red Bull. Na próxima quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos. São Paulo, líder do campeonato, 7 pontos, não é isso? 7 pontos à frente?
7 com o Flamengo no jogo a menos.
Isso. 7 pontos, é verdade que o Flamengo também joga na quarta-feira, não é verdade?
É o jogo em Grêmio, né? Que o Flamengo tem que fazer. Hã? Em algum momento ele vai fazer esse jogo. Vai ter que jogar. Tá. Nessa rodada é normal. É rodada normal, ele vai continuar com o jogo a menos.
Não, tudo bem. Então o São Paulo chega depois de uma eliminação que machucou muita gente, mas chega como líder do campeonato e vai continuar correndo atrás do título, obviamente. Logo na abertura do programa, nós mostramos a entrevista coletiva do presidente Júlio Cazares, que também já apresentou, nas últimas horas, o Muricy Ramalho.
E abriu um consulado, hein?
É verdade.
Embaixada.
É verdade.
Tá aí embaixador em Paris, Lugano no
Montevidéu.
Né?
Em Uruguai, né? Uruguai e França. Mas ele quis, nesse discurso, homenagear jogadores importantes da história do São Paulo. Mas, Flávio, vamos falar do São Paulo, que é o líder do campeonato, pega o Bragantino, teoricamente, um jogo vencível. Quero ouvi-lo.
Na verdade, tem que vencer, né? O Bragantino tem só 31 pontos, ainda tem alguma ameaça. Acho que o Bragantino vai se classificar para a Sul-Americana, mas nesse momento ele está ameaçado. E até eu não sei se vocês têm essa confirmação, a informação que eu tive é que o Thiago Escuro, que é o CEO do Bragantino, chegou a ser convidado pelo Júlio Cazares para ser o gestor de futebol do São Paulo.
Essa informação eu também recebi. Você teve também, né? Ele adorou, mas continua
no Red Bull. No Red Bull. Eu faria a mesma coisa. Até porque lá ele é o número um, ele é o presidente, né, em tese, é o CEO, é uma empresa internacional.
Não, acho que o CEO ouve o convite e convidou um cara certo.
Ótimo, de ponta. É o CEO da Red Bull no Brasil, na América. Né? É um belo convite, acho que foi legal e acho também que a postura do Thiago foi, eu faria a mesma coisa. Eu ficaria no projeto que eu já estou, o novo projeto do São Paulo, a gente torce para dar certo. A gente gosta muito de Júlio Cazares, acho que vai melhorar bastante. Seguramente vai, né? Isso é a vantagem, se suceder o Leco, né? Claro que vai melhorar. Então, é igual 2021. Nem precisa desejar muito feliz ano novo, porque não tem como ser pior que 2020. Então, é o caso aí. O São Paulo vai melhorar, mas o Bragantino tem o seu sistema. O Red Bull tem o seu projeto em andamento e o Thiago é uma figura predominante. São Paulo entra como favorito. São Paulo entra como favorito, não pode vacilar, não dá pra vacilar, esse é o tipo do jogo em casa, contra um time que tá na parte de baixo da tabela, que você tem que fazer 3 pontos. Se vacilar, pode
jogar no Morumbi ou no
Morumbi?
Morumbi?
Não, Morumbi é fora.
Não, Bragança.
É Bragança.
Mas tanto faz, eu acho que nessa altura tanto faz. São Paulo tem que ganhar o jogo, ele tem que ganhar o jogo, porque é o tipo do jogo, contra time de baixo da tabela, repito, você tem que ganhar pra não começar a encostar muito, né? Se perder e o Flamengo ganhar, aí fica, teoricamente, a 2 pontos. Aí já começa a ficar muito complicado. São Paulo tem que manter esse tipo de coisa. Depois ele joga com o Santos. Tá certo que o Santos é entre os 2 jogos com o Boca. Mas ainda assim, é um adversário. A gente fala aqui do Santos. Ele bota aqueles moleques de 2 nomes lá, e que depois some. Sai uma correria horrorosa. Então o São Paulo precisa ganhar esse jogo. Tem que ganhar esse jogo, sim.
Agora, o torcedor de São Paulo que está confiante, são coisas. O futebol realmente, como diz Mauro Betti em seus lindos textos, o futebol é cíclico. Então, é cíclico. A coisa muda e até em pouco tempo, não é verdade? Então, em 2020, o Bragantino ganhou por 3-2 do São Paulo no primeiro jogo, né? E jogaram 2 vezes. E o segundo jogo terminou 0-0. Pronto. Acabou, 2020. No Campeonato Brasileiro, o melhor visitante é o São Paulo. Quase, como visitante, quase 60% de aproveitamento. Melhor visitante da competição é o São Paulo. São Paulo vai visitar o Bragantino. Isso faz com que o torcedor do São Paulo tenha confiança que virão mais 3 pontos nessa fase do campeonato. Mauro Betti, vamos falar de Bragantino e São Paulo, Red Bull e São Paulo. Diga, Mauro.
São Paulo é muito favorito. Ah, mas vem abalado? Vem, mas já passou. Ou vai passar, está passando, né? O abalo pela eliminação diante do Grêmio no Morumbi pela Copa do Brasil, um título que ele ainda não tem. Mas o São Paulo continua muito perto a ter um título que ele já tem 6 vezes e deve ter a 7ª. Pela vantagem matemática, pela vantagem esportiva.
Quantos o Palmeiras tem naquele rolo lá? Que vocês...
Não é rolo, é fato. O Palmeiras deu 10 voltas olímpicas.
Não, então, não sei, mas é. Quantos ele tem de verdade e quantos ele tem.
Não, não é de verdade. Todo. São todas voltas olímpicas. Não tem nenhum asterisco. São todas conquistas. Taça Brasil, você não sabe o que você não disputou.
Boa,
Mauro.
Sem, e Roberto, você
disputou e perdeu.
Sem fax. Quantos ele tem de verdade?
Eu acho que
71 pra cá.
Não é fax.
De 71 pra cá.
Não é fax, é fato. É volta olímpica. Você pode discutir se Taça Brasil é brasileiro ou se Roberto é brasileiro.
Não é fake, é fato.
Eu tô falando quantos de verdade. É de verdade, ele ganhou mesmo.
Dois times. A Copa, não, Brasil, a Copa Brasil.
O jogo. Na primeira não é Copa, é Taça Brasil. Então, fale o nome correto.
Era Taça
Fernando
Brasil.
Prado.
Era disputado por dois times.
Não.
Era o campeão paulista e o campeão carioca.
Não, era o campeão
e
de todos os estados.
Babaiada.
Babaiada.
Tudo time ruim. Quem ganhava o jogo entre o time de São Paulo e do Rio era o campeão.
Não, não era.
Essa é a taça tanto, que eles reconhecem.
Tanto não era que você também.
Primeiro você falou ganhando Fortaleza.
Exatamente. Foi 60 anos.
Era outra coisa.
Boa, Mauro.
Então, você me lembra? Primeira Taça Brasil. Brasil, né? Copa Brasil. Primeiro, já começa. Primeiro era a primeira, a única competição nacional que tinha de 59 até 66.
Era o que se tinha.
Era o campeonato de dois times. Não era, porque era exatamente se fazia a zona sul, que era o centro-oeste, sudeste, sul, norte, nordeste.
Era campeonato paulista. Não. Uma babaiada, você já sabe quem vai ganhar. Um,
não.
Dois times,
ô, Flávio, né? E quem disputava a Taça Brasil? Quem era campeão paulista. Então, você jogava duas ou quatro vezes. Não era, tanto é que não teve. Você só teve um campeão de Taça Brasil Carioca no último, quando jogaram os paulistas. Quando foi o Botafogo 68. Não, ganhou o Cruzeiro, do Tostão. Times maravilhosos na era de ouro. Sim, da Taça Brasil.
Aí virou o Campeonato Brasileiro por causa desse time
do Robertão. E virou. E aí você tá dizendo que o Robertão não era o pai do Brasileirão também.
Não, é o pai do Brasileirão. Mas Brasileirão é o partido de 71. E aí você responde a minha pergunta. Partido do Campeonato Brasileiro de verdade, sem fax, sem fake.
Não, não é fax. É fato. São voltas olímpicas. Na era de ouro do futebol brasileiro.
Boa.
Eu sei que Taça Brasil, você desconhece o regulamento.
Era maravilhoso, não ganhava nada. Perdia tudo quanto era Libertadores. Perdia o Sul-Americano, perdia tudo. Mas era era de ouro.
Era de ouro. Parece que nessa época o Brasil foi tricampeão mundial.
Foi.
Parece que nessa época os maiores jogadores do futebol brasileiro jogaram entre 58.
Só falta você falar que o Pelé jogava.
É verdade?
É? Brasil primeiro, foi campeão, tinha o Pelé.
Já admiro. Não, em 62 o Pelé jogou um jogo e meio.
Sim.
E Brasil ganhou com a Amarildo, com Garrincha, com Didi, com Nilton Santos. Com e 70 melhor time da história.
Errou.
O Brasil é tricampeão mundial, cacete!
Não, por favor.
Agora ele tá aqui só por causa do Pelé.
E torneio sul-americano.
Mauro!
Sempre quero arbitragem e também meti a mão.
E torneio de Libertadores.
Eu ligava muito pra isso.
O Brasil ganhou um mundial com arbitragem e fica falando de Libertadores?
Não.
Imagina Libertadores.
O Brasil não só ganhou com arbitragem.
62?
O Brasil, contra a França em 58, uma bola do Zagallo bateu no travessão, entrou o juiz, não deu gol.
58, eu tô falando 58, falei 62.
62 contra a Espanha, de fato, foi pênalti. Mas você pode discutir se foi falta. Agora, se foi falta, não. Foi dentro da área, foi. Ok.
E o Garrincha?
Tá. Garrincha, realmente, ele deu um chute.
Na bunda do cara e foi expulso.
Ele
jogou a final?
Ah, então, o Esteban Marinho, que era um bandeirinha, que depois virou árbitro em São Paulo, foi recomendado por pessoas muito queridas por todos nós, sumir.
Mauro.
Não vamos entrar em
modo. Você está me dando
Mauro. Em 70, que erro de arbitragem.
Mauro Betting.
Não, teve troca de semifinal.
Mauro, não teve troca. Não, não.
Opa!
O regulamento não era claro.
Aí é pro Brasil.
Enfim,
o Avelange com aquele picareta lá do México, o Ascarra, galera, fizeram miséria.
Sim. Mas mereciam. O regulamento não era claro, o Brasil continuou com a
Uruguai. Nunca é claro.
Você
é claro,
é prova.
Não era claro.
Mauro, você é um diplomata, ele tirou você do céu, você falou cacete.
Mas ele não
falou
quantos títulos o Palmeiras tem de verdade.
Era de ouro do futebol brasileiro, não é entre 50 e 70. É quando era de ouro do futebol brasileiro, na era do bronze. Quando foi o maior momento da história do futebol brasileiro?
Com o Pelé.
Tira o Pelé, que inclusive jogou um jogo e meio em 62.
Sim.
Sim, mas ok.
Qual é o ouro? Então qual é a era de ouro?
Então o Pelé jogou sozinho.
Qual é a era de ouro? De,
que 58 a 70.
Ele não ganha nada.
E quem é os maiores vencedores? Santos e Palmeiras.
O Brasil não ganha nada nessa época.
O Santos não quis jogar Libertadores.
O Sul-Americano não ganha nenhum.
E aí a bagunça em 60 teve 69, 79
para trás.
Você lembra o que você estava falando?
É menor de
qual é o assunto? Por que entrou nessa conversa? O assunto era. Eu estava falando de São Paulo, do
Campeonato Sul-Americano,
do Brasileiro.
Obrigado.
Então, vamos prosseguir.
Papo
furado. Só se você prometer. Atira.
Não, então, exato.
Papo furado. Papinho.
Não, isso mata, hein? Isso mata. Atenção.
Dá um banho aqui no quadro de baixo.
É. Mas quando você fala a verdade, é duro, né, os caras?
Verdade?
Pensando bem,
verdade é mentiroso.
Sem época de ouro, mas não ganhava nada.
Na verdade. tricampeão mundial não ganhava nada.
Sul-Americana e Libertadores.
O Brasil três vezes não quis jogar Libertadores. O Brasil não foi a vergonha. Foi um erro horrível e depois não era suspensão automática. E sumiu o Esteban Marinho.
Mauro.
Não acharam o Esteban
Marinho. Mauro, é início de ano. Mauro, é início de ano.
Você sabe quem fez. Eu só tô
colocando situações.
Mauro, sabe quem sumiu o Esteban Marinho.
Mauro, e aí aparece o Pelé. E aí tem o Pelé que é pior ainda. Que é covardia.
Quem que sumiu com o Esteban Marinho?
É que o Flávio.
Acompanhe a aérea.
O Flávio não,
por favor.
O Flávio não sabe. Ele não sabe colocar as palavras. Formado, dar aula, tudo.
Não, ele irrita. Assim,
por exemplo, pessoal, eu tava, né, em um certo momento da minha vida, eu tava com a minha carteira vencida. Carteira de motorista vencida.
Não,
eu peguei uma Blitz.
Desculpa, é mais fácil falar quando ela esteve não vencida.
Agora tá tranquilo.
A gente imagina.
Agora
em um momento da minha vida, eu tava com a minha carteira vencida, eu peguei uma Blitz. O policial falou, boa tarde, boa noite, senhor. Boa noite.
Ele conheceu você?
É, a carteira de motorista. Aí quando eu dei, ele falou, pô, tá vencida, né? Aí eu falei, como é que se resolve o problema? Aí ele cantou pra mim, quem dera ser um peixe, pra limpo, eu limpo, do aquário e mergulhar. Uhum. Um peixe, sabe o que é um peixe?
Não.
É uma nota de 100. Eu
pensei que é a música do Fagner.
Para com
isso. É uma nota de 100.
Para com isso.
O peixe é uma nota de 100. Aí eu cantei pra ele assim, ó. Uma onça pitada de brilho bonito. Tu falou pra ele. Respondi que não tinha o peixe. Uma onça é a 50.
A conversa era em código. Em código.
Em código.
Em código.
Ele contou
uma onça pitada de um. Então o Flávio não tá sabendo colocar a época de ouro. Coloque.
Confessionou-se que é época de ouro. Só que não ganhava nada.
Confessionou
que não ganhava nada. Não ganhava Sul-Americano, não ganhava Libertadores.
Deixou de disputar três Libertadores que não interessava.
Ganhou um Mundial com o Pelé, okay. Que é uma covardia.
Tá bom. Pô. Ok. Você concluiu que você estava falando mesmo? Do não, São Paulo. Não, volta para São Paulo.
Deixa ele concluir.
Corta o
pau. Então, o ganho de verdade ganhou 10.
Pronto, Mauro, cortou. Pode falar, Mauro.
Mas assim, não dá.
Não dá.
Não dá.
Eu posso fazer um gestinho?
Não, não. Não, nesse horário não. Gente, esse programa é programa de respeito. Esse programa é de respeito. É de respeito.
E é uma gestão, cara. É uma gestão.
Na câmera. Na câmera. Ele não fez.
Eu vou ter que pesquisar aqui de 71, que vale, né?
Porque
campeonato com dois times não dá.
Vai, fala.
Não dá.
Fala, Mauro.
Aí o Botafogo tem razão de pleitear o tri mundial com o Tereza Herrera.
Eu
tenho. Pequena bom, Copa do Mundo.
Eu Botafogo estou com o Mauro Betti.
Tá assim, número. Ele se auto.
10 voltas olímpicas. Vai, Mauro. E aí?
10 homenagens às 10 conquistas nacionais.
Certo.
Aí o São Paulo, que pode chegar à sétima, eu acho que ele consegue essa semana.
É o palhaço. Consegue essa
semana toda.
É
um esquecer um pouco essa derrota da Copa do Brasil, que o São Paulo ainda não venceu, como a Taça Brasil também nunca disputou.
Pronto, ponto. Acabou, liquidou. Corta, Flávio. Agora, Vamp, São Paulo. O São Paulo rumo à conquista do título ou é exagero?
Não é exagero, não, professor. Porque agora é aquilo que falou. O Flamengo também só tem o brasileiro. O São Paulo agora também vai ficar focado só no brasileiro, que não tem toda a competição. Amanhã a gente vai saber também se o Palmeiras. Vai ficar só focado no brasileiro, você vai ter
que
limpar
a área.
Dependendo do resultado de São Palmeiras, você sabe.
Que, por exemplo, que resultado limpa a área de uma vez?
2-0 vindo de lá com 2-0.
Acho que 2-0.
É porque já tem gol fora de casa. 2-0, eu acho que limpa a área.
Se o Vivo ganhar 2-0, acabou?
Já foi.
Que é isso?
Foi.
Eu não.
Foi porque. Pra pegar o River aqui e meter 3 sem tomar nenhum. É complicado.
Quando surge o Viver limpa a área, que é isso.
Você acha? Só que, porém. Tem um porém, o Red Bull, ele é um calo no
na vida do São Paulo.
É uma pedra na vida do São Paulo. Já há uma rivalidade muito grande do Diniz com Barbieri, né? Que é o treinador lá. Ele sempre é, pô, sempre teve choque já quando tava no Audax.
No
Audax com o Red Bull, eles sempre se pegaram. Viu? E aí o outro fala assim, peraí, meu rival, aqueles dois são rivais como treinador, né? Peraí, se eu não atropelar ele aqui, ele pode ser campeão. E a carreira dele tem isso também entre treinadores. Mas assim, eu vejo o São Paulo como favorito. E o Fla-Flu, o Fluminense pegou o Flamengo esse ano e deu dor de cabeça.
Foi dureza. Bom, deu o Flamengo, mas foi dureza.
Então, pra quem você quer? Você quer ser campeão do Brasil? Aí você pega, tudo bem, com toda a estrutura que o Red Bull tá montando agora, tudo. Você tem que atropelar. Tem que ganhar.
Ô, Vamp.
Porque se qualquer tropeço aí, uma vitória do Flamengo, já volta tudo de novo.
Ô, Vamp, o programa não podia terminar sem falar do bicampeão mundial, o Corinthians.
Dá uma pitada,
que Corinthians que...
Fala alguma coisa agora.
O Corinthians.
Foi mistério em segredos e muito mais. Aí o.
Cara, ensino esquerdo.
Aí o policial cedeu e falou: ah,
isso é um absurdo. Não, mas qual é a música?
Isso me faz lembrar.
Aí o policial, quando viu que ele falou 100, eu falei 50, ele falou: eu topo.
Tudo em código, né? É uma história hipotética. Na verdade, é um caos. Tem um outro caos. Tem um outro caos que outro dia ele contou aqui. Claro que não aconteceu, mas é muito engraçado. Porque ele conta. Era tarde, ele tinha ido num restaurante, comeu num restaurante um petisco, na verdade. Estava levando 3 bolinhos de bacalhau. Esse programa de informação,
foi mesmo,
eu vou contar.
Saiba do programa, atenção. Da mesa redonda.
É, aí saiu. É. Aí, 3 bolinhos de bacalhau. E por quê? Forçaram. Ele tomou 30 taça de vinho. É verdade.
É o Emília, Emília da igreja.
Era meia taça de vinho. Só. E pegou o carro, cansado, trabalhou o dia inteiro.
Professor, passei o dia todo na PAN, aqueles plantão.
Que então conta a história, vai.
Passamos o plantão todo aqui na PAN, né? O plantão de domingo. De manhã eu vim, à tarde a gente fez o jogo. Saí daqui correndo, atravessei a Paulista, fui pra Gazeta, pra Mesa Redonda. No Mesa Redonda a gente sai pra jantar lá, né? Pegar boia lá na Alfama. E eu tomei uma taça de vinho. Quando eu volto pra casa, eu pego uma blitz na marginal, ou na radial. Eu falei, não é possível. Trabalhei o dia todo hoje. Daqui a pouco amanhã tá o Léo Dias, todo mundo lá, outro embriagado foi preso, então não sei o que. Eu trabalhei o dia todo. Só que tem provas que eu tava aqui na PAM o dia todo, na Gazeta.
Verdade.
O céu olhou assim e falou: boa noite. Falei: ó, vou falar pro senhor. Trabalhei o dia todo, eu tô com bacalhau aqui, ó. Esboleto, tô indo pra casa, mas eu tomei uma taça de vinho. Falou: vai com Deus, Vampira, aqui é Corinthians.
Eu
cheguei na redação aqui e te contei. Esse é o Brasil que eu gosto.
Passei um susto horroroso.
Eu liguei pro Flávio pra contar isso.
Eu passei um susto horroroso dia 31, que eu fui pra casa da minha filha. Sabe que eu não bebo nada a vida inteira? Não bebo. Mas filha é uma praga, né? Aí a minha filha fala assim: vamos fazer o tintim.
Uhum.
Ela colocou um fundinho de champanhe. Sei lá se era champanhe que era aquilo, não sei. Mas fundinho de fogão, eu não bebo nada.
Uhum.
E eu, tintim e bumba. Tomei aquele fundinho. Certo.
Bumba e papufo.
Não, aí eu fui pra casa. Eu falei: se a pessoa, se eu sou pego e dá um bafome, não, vocês não iam ser solidários. Eu falei:
cara, eu não,
mesmo,
não
mano, que eu rodar o tintim. Agora eu vou contar o pior pra vocês. Mas era fundinho. Eu sou tão bebedor que eu acordei com uma dor de cabeça horrorosa. Tive que tomar, eu fiquei de ressaca com um fundinho do negócio. Quer dizer, vá pro inferno, não tem mais tintim, não tem nada, não quero saber de nada.
É um frouxo.
Fiquei com susto, fiquei com medo e ainda fiquei com dor de cabeça.
O Corinthians só tá observando. O Corinthians só tá observando.
É um bêbado.
Próximo jogo do Corinthians contra o Fluminense, né?
Fluminense.
É no dia 13.
É o tempo que teve para, né?
Dia 13 contra.
Tempo que teve pra treinar,
nossa, professor. Dia 13 contra o Fluminense e volta o Corinthians. É. Professor Mancini só está ajeitando a casa e a nova diretoria do Corinthians assumiu há algumas horas.
Ô, Vanderlei, posso falar pro Vampeta que o Guarani do Paraguai está classificado para a Libertadores?
Claro, eu vi um monte de time, saiu um monte.
Não, mas o Guarani do Paraguai especificamente está classificado. Ou seja, o Guarani do Paraguai poderá fazer o tri.
O
Fluminense é o próximo adversário só no dia 13. Professor Mancini tem todo esse tempo para trabalhar. Corinthians agora tem a nova diretoria que assumiu há algumas horas. Aliás, sobre isso, nós entrevistamos no Seleção Jovem Pan, ontem à tarde, o Flávio e eu, entrevistamos o Juca Colagrossi, que é o novo diretor de marketing, que é um profissional experiente. Viveu 22 anos nos Estados Unidos, seguindo de perto todo aquele trabalho de marketing esportivo que é feito nos Estados Unidos e em outros países importantes do mundo. E foi diretor do Ibope, enfim, é um cara preparadíssimo para assumir essa função. E ontem ele deu uma entrevista boa para a gente, você encontra no nosso site, você entra lá e você encontra a matéria, mas também no nosso portal e também no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, você pega lá o Seleção Jovem Pan de ontem, e você que é corintiano, ele vai, e não ouviu ontem, ideias ótimas que ele vai tentar implantar no Corinthians. E ele disse mais: olha, eu trabalhei muito de consultor para entidades esportivas e era uma frustração, porque eu dava ideia. Aquela história, né? Olha, sua ideia foi ótima, maravilhosa, mas para nós não serve.
Quando veio mais aí,
ele fica a pé da vida. Agora ele disse: não, agora vou tentar colocar as ideias em prática. Tomara que isso funcione, porque o Corinthians precisa usufruir da força de 40 milhões de torcedores. É uma torcida imensa, grande, como é a do Flamengo, por exemplo, e outras grandes torcidas, e os clubes brasileiros não sabem a força que esse pessoal todo tem para oferecer, junto a empresas, a patrocinadores, marcas, chancelas, promoções. Então foi muito legal. Tomara que funcione, que o Corinthians viva outro momento, porque todo mundo sabe como foram os últimos anos, a gestão do Corinthians. E o time precisa melhorar. E o professor Mancini tem mais 13 dias para ajeitar. E aí, Vamp, esse time vai voltar uma orquestra sinfônica contra o Fluminense?
Vai. Você viu, não, que ele já tá na Libertadores ali, apareceu a camisa já no Corinthians ali. Próxima Libertadores.
A FIFA já.
Já botou nós, você viu, Flávio? Nem precisou.
Já botou nós.
Tá em 10. Já botou, estamos em nome, já tá lá, pô, ano que vem. Olha lá. Apareceu a camisa do Boca, do Santos.
Ah, vergonha.
Já entra.
É verdade.
A Comebol já botou. Tá tendo tempo agora para treinar, viu? Melhorou muito com a chegada do Mancini. Não é só. Você vê que vai passar mais uma semana cheia aí, professor. Teve a semana. Lógico que teve a folga do Natal, ano novo. Folga do Natal, ano novo. Mas vai ter a semana, mais uma semana cheia, que só joga na outra semana contra o Fluminense, né?
Lembrando que o Corinthians pegaria o Palmeiras, né? É que houve um adiamento. O
jogo é dia 18, né?
Dia 18.
Seria hoje à noite.
É, que é uma segunda-feira.
Seria hoje, né?
Acho que é.
Não, o jogo Corinthians-Palmeiras seria hoje,
né? Não, hoje ou semana que vem?
Não.
Porque ele é da rodada da outra semana. Ele é da rodada da outra semana.
O jogo será dia 18, uma segunda-feira, à noite, lógico.
Na outra segunda. Então, não, a próxima.
Às 7 horas, né?
Adiou uma semana. Adiou uma semana o jogo.
Tá tendo um tempo para treinar, né? Agora a diretoria nova aí, que nem o senhor e o Flávio pegou aí o rapaz lá para dar entrevista. As ideias, né? A ideia é sempre bom, né?
Mas
o negócio é quando vem o mais aí. Todos os presidentes já assumiram. Por exemplo, o do Atlético Mineiro mandou o Alexandre Matos embora hoje, assumiu cheio de promessa. O do Corinthians tem aí também o do William assumindo, esse já tem mais tempo de casa. O Casares assumiu também esse final de semana.
Trouxe o Muricy.
Todo mundo tomando posse, né? Com milhões de ideias. O do Vasco assumiu falando que já ia pagar o salário antes do jogo agora do.
Tomara. É o Jorge Salgado, que é o presidente.
O do Atlético assumiu falando que mandou o Alexandre Matos embora e já quer renovar pro São Paulo até o final de 2022.
O contrato do. Você falou do Vasco, duas informações rápidas de técnicos. Né? O professor Sérgio Soares acabou de assumir o Juventus. Perfeito. Pronto. Então, o novo técnico.
Moca, né?
Nosso Juventus. O novo técnico do Juventus a partir de hoje é o professor Sérgio Soares, que tenha boa sorte. E Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo tem 12 jogos para fazer pelo Vasco. Então, ele fez a proposta. Eu vou concluir isso e não quero ganhar um tostão. Essa é a primeira coisa. Ele está trabalhando.
Mas ele pega um bônus se o Vasco não cair.
De graça. Ele está trabalhando de graça. E depois a gente. Vamos colocar um bônus aí.
Um bônus se não cair.
Se o time não cair, a gente já deve ter um valor lá que ele vai receber. E além de ter resolvido a vida nesse momento do Vasco da Gama. Então, eu torço que. E tem mais. Tem muita gente criticando. Eu achei que o Vasco fez bem em convidá-lo. E achei que ele fez bem em aceitar. Ele tem 40 anos de carreira. Tem 37 títulos. E eu acho que um cara com essa
experiência... Então você discorda que o Zé Ricardo que o Zé Ricardo não topou.
Não, tudo bem. Cada um sabe onde aperta o seu calo. Só estou dizendo que eu concordo que o Vasco chamou um cara com essa bagagem para tentar ajudá-lo nesse momento.
E que treinou e fez muita coisa boa com o Vasco no passado. Conhece também, o elenco,
então eu acho isso. Então
querer ganhar é uma boa medida porque você não fica bravo.
Não. Porque...
Você já não fica irritado.
Isso.
Né?
Não.
Porque o Vala vai pagar no
banco. Mas eu queria concluir. Os dois técnicos anteriores saíram sem receber um tostão. O Abel, Abel Braga e o professor português.
O Sapinto.
Então, acho que o Vanderlei falou assim: pera o seguinte, pra que que eu vou criar um desgaste de credor? Vou virar credor, vou entrar na fila também. Então vamos fazer o seguinte: vocês estão numa pindaíba desgraçada, me convidaram, eu aceito. Tá quase acabando o campeonato. Vou fazer. Esse foi o discurso. Vou fazer o melhor que eu puder pra salvar o Vasco. A gente coloca um bônus aí, porque esse é um dramalhão. Se eu salvar, nós acertamos. E aí, claro, se salvar, vai continuar trabalhando no Vasco. Então eu não vejo nada crime. Esse negócio de criticar porque ele está voltando, eu acho que ele fez bem em aceitar. Sim.
Isso é normal. Eu quando fiz curso de técnico, eu fui convidado. Já tive 3 convites para trabalhar de técnico, viu, Mauro?
É mesmo?
Na verdade, quando eu estava fazendo curso, o bandeirante de Birigui, que depois entraria na previsão, estava na terceira divisão.
Subiu
o cara,
agora.
O cara me convidou.
Subiu, voltou agora para.
O cara me convidou para trabalhar lá, mas só recebia se subisse e era um diplomata que você ganhava. Lembra aquele cara?
Claro,
que...
mano.
E o time, eu não fui, mas o time subiu.
Não, João Avelino.
E o cara ganhou diplomata. Depois eu recebi uma proposta do Écio Pasca
para
dirigir o Amparo.
Uhum.
E o Paulista, os dois.
Ao mesmo tempo, que era melhor.
É porque era uma. Ele contratou e tal. Uhum. Aí eu falei, eu vou. Mas naquela época o Mário trabalhava com a gente. Só se o Mário for o meu supervisor.
Uhum.
Aí foram falar com o Mário, o dinheiro era muito alto. O Mário não vai, eu também não vou.
Ainda
mas
bem.
Foi assim, foi não, divertido.
E o mercado de técnico se salvou. Tem essa também.
A Vanderlei, a gente nunca sabe, né?
Não, porque o Flávio ia subir o time, mas depois ele ia falar que não era campeão. Porque, não, porque nisso, você quer lá, ele ia renegar o time.
É, não,
não vale nada.
Não, mas é curioso, mas essas coisas. Eu fiz, foi um curso bem legal que eu fiz. Foi professor Teixeira, João Paulo Medina, um curso muito. Era organizado pelo Otéris Abrão, sindicato dos técnicos, e era lá na Cruzeiro do Sul, na associação
da Polícia Militar.
Polícia Militar. Uma baita de estrutura, fiz um curso bem legal, não foi?
Professor quem Medina, não. Teixeira.
É, e as aulas, sabe quem deu as aulas táticas? O Dudu. Arô. O legado do Tolói. Botou a gente no campo. Minelli deu palestra. Olha os professores. Ou seja, foi curso legal.
Ontem que faleceu e é pai do presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo.
Depois,
ontem, Aires de Abreu Júnior.
Os 3 primeiros cursos foram bem práticos. Uhum. Depois teve mais dificuldade, fez mais teórico. Uhum. E aí eu ajudei a dar alguns cursos. Mas esse curso prático.
Flávio, nesse momento me veio à cabeça. Eu gostaria que ele tivesse sido técnico, porque a gente ia bater no cara.
Na orelha dele.
Flávio, um abraço para você, foi ótimo.
Não, graça, não,
eu
da orelha.
Eu tomaria cuidado ao sair do estúdio.
Não.
Ameaça!
Pelo que você fez hoje aqui.
Eu fiz uma pergunta.
Não, pelo que você fez aqui com o Mauro Betti.
Que ele não
esse programa, Vamp, é de informação. A chance de ter agressão no corredor
mas
de 0 a 10, 10.
Mas toda hora é isso,
mano. Mauro, e bem merecido. Mauro, um abração para
você também.
Vamp, espero que o Ninho. Retome aquela atividade.
Esse jogo do Liverpool, Copa de passar
esse
com os búfalos.
Deve ter ovo, deve ter tudo.
Búfalo de cropped. Vou ver os búfalos de cropped daqui a pouco atropelar.
É o Marcelo, né? É o Marcelo? A Denise? A Denise voltou de Paris? A Denise Campos de Toledo, voltando de Paris.
Pô, teu amigo Pochettino é técnico novo lá, hein?
Tava lá Marcelão desfilando, mas sempre com os cuidados necessários, já que vivemos a pandemia. Bom retorno, vem aí e a Denise com muita informação. Vampeta, boa tarde,